Jornal Câmara dos Deputados.
Refinaria e polo siderúrgico mobilizam parlamentares.
Dia Mundial da Água é destacado.
João Paulo garante que Câmara terá resposta contra a violência.
O presidente da Câmara, João Paulo Cunha, assegurou que a Câmara dará uma resposta à sociedade na questão da violência, apreciando matérias importantes na área de segurança.
Ao lamentar o assassinato do juiz Alexandre Martins, no Espírito Santo, João Paulo conclamou a sociedade brasileira e seus representantes políticos a não se intimidar e reagir ao crime organizado que tenta amedrontar o país.
Almir Moura, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que as falhas do Estado em punir e a contaminação do sistema pela corrupção dão a falta sem impressão de que o crime compensa.
Almir Moura afirmou também que é preciso combater a impunidade, restabelecer a noção de justiça e promover a revalorização das virtudes e bens morais para garantir a integridade das pessoas.
Raimundo Santos, do PL do Pará, destacou nota em que a OAB, referindo-se à morte do juiz José Antônio Machado Dias, alerta a sociedade e o governo sobre a ameaça dos poderes constituídos ficarem reféns de organizações criminosas.
Raimundo Santos reforça a reivindicação da Ordem dos Advogados do Brasil, que espera ações firmes das autoridades com a pronta apuração dos fatos e a punição dos envolvidos para permitir o pleno funcionamento das instituições.
João Campos, do PSDB de Goiás, quer a adoção de medidas articuladas e determinadas e investimentos financeiros para combater a impunidade e resgatar o papel do Estado.
Lembrando que a violência não é um fato isolado e atinge todo o país, João Campos citou o caso da cidade goiana de Posse, invadida por uma quadrilha fortemente armada que saqueou os três bancos e deixou a população em pânico.
José Chaves, do PMDB de Pernambuco, defendeu o projeto de sua autoria, que propõe que as queixas de qualquer tipo prestadas pelos cidadãos nas delegacias sejam divulgadas imediatamente por meio da internet, agilizando as informações.
Coriolano Salles, do PFL da Bahia, apontou os avanços do novo Código Civil, lembrando que as mudanças foram discutidas no Congresso durante 26 anos.
Coriolano Salles lamenta as críticas que surgiram quando o Código entrou em vigor. Ele acredita que a falta de conhecimento pode gerar um acúmulo de processos nos tribunais.
Câmara destaca Dia Mundial da Água.
A questão da água será discutida na Câmara esta semana, durante a mostra Água, Conhecimento e Sociedade, que vai reunir na Câmara dos Deputados 23 experiências educativas e tecnológicas de reaproveitamento do uso da água.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Divaldo Carimbão, do PSB alagoano, o deputado Fernando Gabeira, do PT Fluminense, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participam da abertura oficial amanhã.
Zé Lima, do PPB paraense, sugere que o governo brasileiro una-se à campanha educacional instituída pela ONU, estudando e implementando medidas para preservar os mananciais de água doce do Brasil.
Zé Lima denuncia que a Amazônia detém 62% da água potável do Brasil, mas diariamente sofre ações que degradam seus rios, lagos e igarapés.
Selma Chons, do PT do Paraná, informou que está sendo realizado em Ponta Grossa até o dia 30 de abril, o terceiro Fórum das Águas de Campos Gerais.
Segundo Selma Chons, o fórum gerou projetos e leis aprovadas pelos vereadores de Ponta Grossa, visando conservar a represa de Alagados, principal fonte de abastecimento de água da cidade.
Newton Capixaba, do PTB, fez uma análise dos diferentes estágios de preservação da floresta amazônica nos estados da região.
De acordo com Newton Capixaba, Rondônia é o único estado que concluiu o zoneamento ecológico econômico, demonstrando que a reserva legal nas propriedades rurais pode ser reduzida para 50%.
O deputado Manato, do PDT, advertiu que o Espírito Santo, apesar do potencial de recursos naturais e humanos que possui, não consegue desenvolver-se por causa da falência do poder público estadual.
Manato ainda se manifestou contrário à cobrança da contribuição previdenciária aos aposentados.
Refinaria e polo siderúrgico mobilizam parlamentares.
Asdrúbal Bentes, do PMDB, elogiou decisão do governador Simão Jatene de apoiar a luta da população do sul e sudeste do Pará, que reivindica a instalação siderúrgico da Vale do Rio Doce no estado.
Asdrúbal Bentes parabenizou ainda a cidade de Marabá pelo empenho de seus empresários e trabalhadores no movimento O Pará é que Vale, que, segundo explicou, representa uma luta suprapartidária em defesa do desenvolvimento estadual.
Fátima Bezerra, do PT, propõe que a nova refinaria de petróleo a ser construída pela Petrobras seja implantada em um dos estados nordestinos, por questão técnica e não política.
A deputada defende que o Rio Grande do Norte seja o local escolhido e pede agilidade no processo. Segundo Fátima Bezerra, quanto mais rápido for instalada a refinaria, menor será a importação de petróleo refinado.
Sandes Júnior, do PPB, criticou a postura do ministro da Integração Regional, Ciro Gomes, que numa palestra para empresários na Federação das Indústrias de Goiás, manifestou-se contra a criação da Agência de Desenvolvimento do Centro-Oeste.
Sandy Júnior lamenta que o ministro use dois pesos e duas medidas ao apoiar a iniciativa do presidente Lula de revigorar a SUDENE, mas rejeitar a criação de uma agência para o Centro-Oeste, região estratégica para o desenvolvimento nacional.
André Zakharov, do PDT, lamentou a desativação do armazém de estocagem de grãos no porto de Paranaguá, cuja capacidade é de 80 mil toneladas. Ele anunciou que o governo do Paraná já está tomando as providências.
André Zakharov ainda registrou o aniversário de 39 anos da emancipação política de Telêmaco Borba, no norte do Paraná.
João Fontes, do PT de Sergipe, registrou os eventos comemorativos dos 148 anos de Aracaju e elogiou a administração do prefeito Marcelo Deda, que vai inaugurar diversas obras.
João Fontes destacou também a inauguração do posto municipal do bairro América pelo ministro da Saúde, Humberto Costa, quando anunciou o aumento das equipes do Programa de Saúde da Família.
Noticiário político atualizado, disponível para a sua rádio. Acesse a Rádio Câmara na internet www.câmara.gov.br. Câmara dos Deputados, um poder mais próximo de você. Agricultura.
Mais um deputado defende manutenção do Banco da Terra.
É preciso aumentar as oportunidades e não extinguir programas que incentivam os agricultores. A opinião é do deputado Zonta, do PPB, que reivindica ao governo que não acabe com o Banco da Terra.
O deputado catarinense sugere que sejam resolvidos os problemas existentes, porque o programa beneficia milhares de famílias e dá oportunidade a jovens agricultores.
Zonta também pediu apoio do BNDES para o frigorífico Chapecó, que emprega 5 mil pessoas e está passando por dificuldades.
Lael Varela, do PFL Mineiro, alerta para a precariedade das estradas vicinais, apontadas em estudos como principais causas de erosão do solo, e destaca a implantação de programa inovador da Secretaria de Agricultura de São Paulo, com bons resultados.
Lael Varela acrescentou que as técnicas adotadas com ação integrada entre as prefeituras têm garantido condições de tráfego e permitem a diversificação da produção, porque viabiliza o escoamento de produtos perecíveis como flores, frutas e legumes.
Goriota, do PSB de Pernambuco, defende a anistia para os agricultores que vivem no semiárido e tenham financiamento do FNE, FAT, Pronaf e Procera.
Gonzaga Patriota ressaltou as dificuldades enfrentadas pelo segmento em virtude da seca, lendo o documento dirigido ao presidente Lula, elaborado pelo movimento que reúne agricultores familiares com o apoio da Associação de Dormentes.
Adão Preto, do PT Gaúcho, denuncia que latifundiários estão contratando pistoleiros e utilizando armamentos pesados para intimidar trabalhadores rurais.
Citando como exemplo a Sul, no Rio Grande do Sul, que usou milícias para impedir vistorias do INCRA, Dão Preto cobrou ações duras da Polícia Federal e do Ministério da Justiça para coibir esses abusos.
Deputado diz que é cedo para condenar condução da economia.
Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, embora não defenda o mesmo ponto de vista do ex-deputado Antônio Palocci, reconhece que o ministro da Fazenda é um homem competente e que merece crédito.
Na opinião de Pedro Fernandes, ainda é cedo para condenar a condução das questões econômicas, pois não é possível realizar mudanças efetivas da noite para o dia.
João Correia pediu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que controle sua tendência de atrair o PMDB para o governo, sob pena de ser visto como fisiologista.
Segundo o parlamentar do Acre, o papel do PMDB é de garantir o processo das regras democráticas de alternância de poder e impedir que visões totalitárias se instalem no governo.
João Correia ainda afirmou que o governo Lula é mais conservador do que o de Fernando Henrique. Para ele, a queda de 11% na avaliação do seu governo prova que a população reconhece o equívoco de suas ações.
Carlos Nader, do PFL, elogiou a administração do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, César Maia, por manter as finanças equilibradas, sem deixar de investir em obras públicas.
Carlos Nader acrescenta que o prefeito César Maia ainda está ajudando o governo do estado, demonstrando seu espírito de homem público, deixando de lado as divergências políticas.
Bernardo Ariston, do PSB, registrou o discurso do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, que, segundo o deputado, demonstra sua grande sensibilidade política e sua dedicação à causa pública.
Bernardo Ariston também repudiou a atitude de alguns parlamentares do PT do Rio de Janeiro, que marcharam recentemente contra o Palácio Guanabara, prejudicando a tentativa de união entre os governos estadual e federal.
Líder do PSDB propõe reposição de perdas inflacionárias para salário mínimo.
Jutaí Júnior, do PSDB baiano, propõe que o presidente Lula edite medida provisória determinando que entre em vigor em 1º de abril novo salário mínimo, repondo as perdas inflacionárias dos últimos 12 meses.
Jutaí sugere ainda que seja definido novo percentual de aumento para os servidores públicos e aposentados.
O Asnid Rory, do PT do Distrito Federal, pediu a elaboração de propostas que substituam a medida provisória que trata do plano de carreira dos servidores da Receita Federal, permitindo a recuperação salarial da categoria.
Paulo Feijó, do PSDB do Rio de Janeiro, considerou inaceitáveis os ataques feitos ao governo Fernando Henrique pelo ministro da Fazenda, Antônio Palocci, na Comissão de Orçamento da Câmara.
Paulo Feijó reafirmou sua disposição de votar matérias que tragam benefícios ao país, como as reformas que podem ajudar a retomar o desenvolvimento econômico, mas anuncia que não vai aceitar a repetição de ataques injustos ao governo passado.
Roberto Gouveia, do PT paulista, sugeriu que seja realizado plebiscito para consultar a população sobre qual regime de previdência prefere.
Roberto Gouveia explicou que sua proposta não pretende bloquear a reforma previdenciária, mas sim ouvir os principais interessados em estabelecer rumos para fixar um sistema que garanta a seguridade social a 40 milhões de excluídos e mantenha o poder aquisitivo das aposentadorias.
Deputados analisam o programa Fome Zero.
João Caldas, do PL de Alagoas, afirmou que o programa de combate à fome é oportuno e positivo, porque levou o debate para os meios de comunicação e lares em todo o Brasil.
Coordenador da Frente de Combate à Pobreza, criada na Câmara em 1999, João Caldas relatou as dificuldades e lutas enfrentadas nos últimos anos para debater e definir ações concretas para acabar com a fome.
João Caldas ressaltou a prioridade estabelecida por Lula, que não havia no governo anterior, e manifestou apoio ao ministro José Graziano, anunciando que no dia 9 de abril, a frente vai se reunir e espera contar com a ministros.
José Linhares, do PPB do Ceará, também elogia a preocupação do governo Lula em combater a fome e afirma que o projeto tem que ser colocado em prática imediatamente.
Mas José Linhares também defende a criação de ferramentas que estimulem a autoestima e a cidadania. Ele colocou à disposição a Associação das Santas Casas, que reúne 2.600 unidades em todo o país.
Simão Cecim, do PPB do Rio de Janeiro, considera o programa Fome Zero uma necessidade enquanto ação emergencial, mas propõe que o governo agilize outras políticas sociais.
Simão Cecim quer mais apoio para a educação e afirma que fome e desemprego não podem ser resolvidos com ações assistencialistas, mas com a definição de políticas de desenvolvimento sustentável.
Silas Câmara, do PTB do Amazonas, elogiou Fome Zero por não se limitar ao assistencialismo, mas pela proposta de ser um programa de inclusão social que articule ações emergenciais e medidas estruturais.
Coronel Alves, do PL, está participando hoje e amanhã da reunião realizada em Belém com representantes dos municípios do Pará e Amapá para discutir a aplicação do projeto Bolsa Escola no governo Lula.
Coronel Alves também chamou atenção para o seminário internacional que será realizado em Fortaleza com a presença do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, com a finalidade de buscar respostas para a questão da segurança.
Saúde.
Deputada elogia aumento das equipes de saúde.
Almerinda de Carvalho, do PSB Fluminense, congratulou-se com o ministro da Saúde pelo anúncio de que o governo vai retomar a campanha de incentivo ao uso de medicamento genérico e reforçar o trabalho de vigilância para coibir abusos.
Almerinda de Carvalho observa que os laboratórios adotaram estratégias para recuperar a fatia de mercado perdido, o que faz com que apenas as pessoas com acesso à informação comprem mais genéricos.
Doutor PSDB Fluminense elogiou o trabalho realizado nos últimos 100 anos pela Fundação Oswaldo Cruz na área de ciência e tecnologia em saúde.
A Fiocruz se destaca nacionalmente na pesquisa das chamadas doenças tropicais, além de produzir medicamentos para a população carente no laboratório de Manguinhos, acrescentou o doutor Heleno.
Deputados apoiam negociações sobre mini-reforma tributária.
Ricardo Barros, do PPB do Paraná, destacou a realização de reuniões para a discussão dos vetos da medida provisória 66, solidarizando-se com os microempresários.
Ricardo Barros ainda lamentou a manobra do governo de mudar os índices para medir a arrecadação federal, que em fevereiro bateu recorde, para apresentar superávit no final do ano.
Serafim Venzon, de Santa Catarina, defende a roubada do veto presidencial aos artigos da MP66, que previam a reabertura do Refis e a ampliação do Simples e a não cumulatividade da cobrança do PIS/PASEP das empresas.
Serafim Venzon alertou que o Brasil é o segundo país em carga tributária no mundo, o que inviabiliza a competitividade comercial e industrial.
Leodegard Skoski, do PPB catarinense, criticou a quebra de acordo pela equipe de transição do governo passado, vetando a medida provisória que trata do Simples e do Refis.
Segundo Leodegard Skoski, o Congresso aprovou a MP porque preservaria os interesses entre diferentes segmentos sociais e econômicos.
Tarcísio Zimmermann, do PT gaúcho, parabenizou o governo Lula que, por meio de negociações, está empenhado em reverter os prejuízos causados pelos vetos à MP66.
Tarcísio Zimmermann ainda cumprimentou o jornal NH de Novo Hamburgo, que completa 43 anos, e registrou a inauguração das novas instalações da rádio ABC 900 do grupo editorial Sinos.
Consumidores estão descontentes com o serviço de energia.
Paulo Rubens Santiago, do PT de Pernambuco, comentou que 22 concessionárias de energia elétrica das 64 pesquisadas pela ANEEL tiveram desempenho considerado abaixo da média nacional, de acordo com os consumidores.
Esse resultado reflete, na opinião de Paulo Rubens Santiago, o grande descontentamento dos clientes com as distribuidoras de energia elétrica.
João Paulo Gomes da Silva, do PL de Minas Gerais, afirmou que a possibilidade de fusão da TAM e da Varig representa uma ameaça ao Código de Defesa do Consumidor.
João Paulo alertou que a fusão pode causar dificuldades na prestação do serviço e a elevação dos preços das passagens e acrescentou que o governo não pode aceitar essa negociação.
Confúcio Moura, do PMDB, parabenizou os professores de Educação Física, César Godoy e Jairo, pelo trabalho que desenvolvem com as crianças no município de Itapuã, em Rondônia.
A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O Ouvinte Quer Saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional. Faça a pergunta para o seu deputado federal através do 0800-619-619 e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita de qualquer parte do país. Participe! 0800-619-619. Comissões.
Subcomissão debate ações para incentivar o turismo.
O presidente da Subcomissão de Turismo da Câmara, Ronaldo Vasconcelos, do PTB de Minas Gerais, afirmou que o órgão terá como objetivos principais incentivar o turismo interno e atrair mais turistas para o Brasil, incrementando a economia nacional.
As nossas expectativas são as melhores possíveis, não só internamente aqui na Câmara dos Deputados, mas também junto ao governo federal e junto à sociedade brasileira. Nossa grande preocupação, o nosso grande mote vai ser sempre a geração de empregos, a geração de renda para a população brasileira. Rapidamente eu diria que, por exemplo, nós vamos trabalhar para que a nossa subcomissão de turismo se transforme numa comissão permanente de turismo e esporte, por exemplo.
Ronaldo Vasconcelos acrescentou ainda que vai buscar mais financiamento público para as atividades ligadas ao turismo através do reaquecimento do Prodetor.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Enio Bassi, do PDT gaúcho, informou que recebeu a visita do embaixador da Palestina, que denuncia as atrocidades praticadas por Israel.
Enio Bassi pediu que a Câmara se manifeste em defesa dos direitos humanos e da independência e da soberania das nações.
Destacando a realização da reunião do Conselho de Humanos das Nações Unidas em Genebra, Paulo Delgado, do PT Mineiro, pediu que o governo brasileiro mantenha o voto de condenação ao Irã por violação dos direitos humanos da comunidade baiana.
Henrique Fontana, do PT gaúcho, defendeu o projeto de sua autoria que prevê a realização de plebiscito para que a população opine sobre a participação do Brasil na ALCA.
O Brasil não terá vantagem comercial com a ALCA se for mantida a proposta atual, assegura Henrique Fontana.
Termina aqui o Jornal da Câmara. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Programa de ajuda aos presos é ineficiente.
A auditoria realizada pelo TCU concluiu que as atividades de educação e trabalho nos presídios não estão contribuindo para a reintegração do preso à sociedade. Teoricamente, a ação de profissionalização dos detentos é muito importante para reduzir a reincidência criminal e reintegrar o preso à vida social. Mas para o tribunal, esse trabalho de grande relevância não vem sendo realizado satisfatoriamente pela falta de política pública de ressocialização do detento.
Ministro recebe informações sobre o FAT.
Em visita ao presidente do TCU, ministro Valmir Campelo, O ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Jacques Wagner, foi informado do acompanhamento que o Tribunal de Contas da União realiza nos programas de governo geridos com recursos do FAT e recebeu documentos sobre decisões do TCU de interesse do seu ministério.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.